CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estação CBN e agora com o nosso quadro CBN Veja Bem, vamos falar sobre a inclusão do deficiente visual no esporte, né? Especificamente no esporte paralímpico. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, o médico oftalmologista doutor Arlis Santos. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Uhum.
Vamos conversar também com o Marlon Gomes, que é coordenador do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro aqui em Macapá. Marlon, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
E estamos recebendo também o paratleta Alessandro Brito, que é deficiente visual, atual número 1 do ranking brasileiro na modalidade lançamento de dardo. Alessandro, que satisfação lhe conhecer. Bom dia.
Bom dia, uma satisfação.
Doutor, para a gente começar primeiro a entender, né? Existem alguns problemas na visão que podem deixar sequelas. Primeiro, que problemas são esses, né? Se não tratados aí?
São inúmeros, né? Vai desde causas congênitas, né? Então, crianças que nascem com alguma má formação, algum problema de alguma infecção da gestação da mãe deixa sequelas. E problemas que surgem ao longo da vida. Então, desde criança, pode ser acidente, perfurações.
Pode ser relacionado à doença e pode ser também por um acidente, como o senhor citou.
Pode ser trauma, né? Então, existem diversos problemas degenerativos, genéticos, que surgem já da adolescência para a fase adulta, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem essa limitação de a gente não poder recuperar todos os casos. Então, existem as deficiências visuais com baixa visão e as cegueiras, né? Que são muitos casos irreversíveis.
Baixa visão, queria que o senhor explicasse para a gente a diferença, né, da baixa visão para a cegueira.
Certo. Existe uma classificação técnica, né? Então, quando a gente faz aquele teste, muitas pessoas fazem na consulta, até mesmo no exame do DETRAN, de identificar tamanhos diferentes de letras, aquilo a gente divide em grupos, né? Então, a gente tem uma ideia de quanto que a pessoa enxerga através daquilo ali. Então, quanto maior a dificuldade de identificar as letras, né, ou só consegue letras maiores, você vai numerando essa dificuldade e aí você divide. Até um certo ponto, né, você tem a baixa visão, leve, moderada ou grave, e a partir de casos mais avançados, você pode classificar como cegueira. Então, a cegueira não é só não enxergar nada. Então, pode ter aquela cegueira da visão ser muito ruim, que ela consegue ver vultos, ela consegue ver alguns movimentos, mas precisa de auxílio, por exemplo. Uhum. E tem aquela cegueira total, que a pessoa não enxerga mais nem a luz, né? Então, tem aqueles que percebem a luz acesa, apagada, e tem aqueles que não, nem isso, né? Então, você vai acabar classificando de forma diferente.
A baixa visão é muito ruim também, mesmo as classificações 1, 2, 3?
É muito ruim porque isso pode limitar atividades básicas, né? De estudo, trabalho, ou você ter que fazer adaptações, né? Então, hoje existem recursos eletrônicos que facilitam, né? Incluem a pessoa, né, nas atividades. Tem recursos ópticos, né? Que é para fazer a leitura. Mas limita bastante, sim.
Doutor Arlis, a oftalmologia trabalha a inclusão?
Sim, a gente até trouxe aqui a doutora Mayra, né, que falou sobre a inclusão nessa parte de recursos ali do dia a dia, para a visão da leitura. E também tem essa parte até educacional, que um dia a gente vai trazer aqui também. E tem a parte aqui do esporte, que hoje em dia é uma área que inclui muito nessa parte da baixa visão e cegueira.
A gente vai conversar aqui também um pouquinho com o Alessandro Brito, que é deficiente visual, número 1 do ranking brasileiro na modalidade lançamento de dardo. Alessandro, bom dia mais uma vez. Você não enxerga nada absolutamente ou é da baixa visão?
Bom dia de novo. Eu enxergo a percepção de luz, mas é classificado como cego total.
E para você, o esporte foi... São duas portas, né? Além da inclusão, a integração e um desafio também.
Sim, porque eu enxergava, né? Eu adquiri a perca da visão aos 19 anos, por glaucoma, pressão ocular. E desde ali eu passei 7 anos da minha vida com depressão, sem fazer nada. E 10 anos eu estava sem estudar desde quando eu perdi a visão. Antes de eu perder a visão, eu tinha parado. Foi que eu conheci meu técnico, né, que hoje é Marlon Gomes, por telefone, ele falou, tem que entrar na equipe, mas tem que estudar. E eu não sabia nada de Braille, de nada. Eu falei, bora lá. Foi que eu aprendi tudo e hoje em dia, graças a Deus, formei no ensino médio, formei no superior. E tô aí no esporte, graças a Deus, em primeiro do Brasil.
Você se adaptou a uma nova vida.
Sim.
Foi uma possível, nova vida. Né? Foi possível. Você rejeitou por um tempo, mas foi
exatamente,
possível.
Porque o início é difícil, né? Uhum. Basta a gente aceitar. Depois que a gente aceita, a gente consegue viver normal uma segunda vida.
Professor Marlon, que é coordenador aí do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro aqui em Macapá, esse é o primeiro, é a primeira porta fechada que você encontra quando conhece pessoas como o Alessandro, né? Primeiro, essa dificuldade de aceitar o problema e tentar avançar, seguir ali e continuar, né? Ali não termina, continua. E encontrar no esporte essa, vamos dizer, essa salvação.
Isso. Quando a gente conversa, eu encontro com eles, eu falo dessa possibilidade que ter uma vida com mais qualidade, é incrível que eles fiquem me olhando. É como se aquilo não passasse como realidade para eles.
Uhum.
Não só com deficiência visual, como deficiência física.
É difícil
física.
Acreditar,
eles
acreditam, né?
Eu não acredito. Viajar, uhum. Vamos viajar, você pode ganhar bolsa. Eu posso ter uma qualidade de vida melhor. Eles ficam pensando, como a gente olha no olho dele, parece que não é a verdade aquilo lá. E quando é muito bacana, igual o Alessandro, voltou a estudar, formou em pedagogia. Aí, agora eu formei-se, agora não, até que atrás do trabalho, né? Então assim, tu vê a evolução desse atleta, né? Olha assim, como uma pessoa, não só como atleta, a gente se envolve em geral na vida dele, a gente tenta ajudar ele no máximo possível, não olhe só para o esporte.
Uhum.
Então isso para mim é muito gratificante, ver vários atletas que passaram com a gente, hoje já estão formados, estão em busca de emprego, né? Isso, e de fazer mudar. E é bom de ouvir a história deles, por eles, assim. E haver um agradecimento e dizer assim, pô, tu mudou minha vida. A gente muda. A gente emociona assim, de ver que aquilo que a gente fez. É sol, é chuva, é levar ralho, é brigar com um, é brigar com o outro, a gente quer o direito deles. E tu vê que depois valeu a pena. Então isso pra gente é muito bom.
Alessandro, você primeiro enfrentou uma depressão por causa do problema, depois você entrou no esporte. Você, por exemplo, como é que você se vê hoje, né? Número um do ranking brasileiro. Você imaginou um dia na sua vida, né, com o problema, chegar onde você está hoje?
Como diz, eu não imaginar nem sair do estado. Mas graças ao meu técnico que eu conheci, que, como ele falou, mudou minha vida para melhor. Porque eu não imaginava, né? Tá entre os primeiros do Brasil, a primeira vez eu viajei e ganhei uma medalha. Na primeira competição. Fiquei triste.
Quase,
todo
que
mundo
chora.
Conversando comigo. Aí eu falei, não. Eu vi que se eu quero é para mim. E eu comecei a me dedicar cada vez mais. E cheguei onde eu estou hoje, graças a Deus.
Professor, são desafios que a cada etapa de uma preparação para uma competição como essa, né? Ele é um atleta paralímpico. Ele chegou num grau muito alto, né? Subiu ali um degrau mais alto da escada. Cada etapa dessa é mais um desafio que tem que ser superado?
É mais um desafio e eu gosto do desafio. Como eu conversei agora há pouco com vocês, o nosso novo desafio é fazer com que o Alessandro lance uma flecha a 18 metros e que acerte o meio do alvo. E é colocar, incluir o Alessandro, nosso atleta com deficiência visual, na modalidade de tiro com arco. A nova modalidade já tem já há um ano aqui no estado, no centro de referência que a gente coordena. E agora, para 2024, a gente quer colocar eles em cenário nacional. O Alessandro conseguiu chegar no atletismo? Conseguiu. A gente sabia que ele ia chegar só treinando. E eu falei, a gente vai treinar. É um desafio que eu estou lançando aqui para vocês agora, em primeira mão. Nossos atletas com deficiência visual, aqueles que estão no centro de referência, você que está em casa, que queira participar, que tem baixa visão ou cego total, mas já tira com arco, vem lá para a Unifap, nosso centro de referência, que a gente vai ensinar você a acertar o meio do alvo, tá? Que nós temos técnica para isso.
Já está treinando?
Já estamos treinando. O Alessandro vai iniciar agora. Eu vim agora num curso que eu vim, eu falei assim, eu vou te colocar, eu acredito nele. não só nele, com nossos meninos, uhum. qualquer um outro que pode vir, a gente tem capacidade para treinar e tá disputando. São poucos ainda no Brasil e a gente vai fazer parte dessa equipe. Hoje o Alessandro não é nem número nenhum, mas a gente tem certeza que já voltar aqui, doutor, e vai colocar, olha, o Alessandro hoje ele é o número entre os três melhores do Brasil, ano que vem é o meu desafio.
Alessandro, posso perguntar a tua idade?
Sim, 36.
Doutor, muito jovem, né?
Muito
com
jovem.
Glaucoma, muito jovem.
É, então, pois é, então é um caso que provavelmente o glaucoma é uma doença que a gente sempre às vezes relaciona com paciente idoso, né? Mas tem aqueles casos de nascimento, aqueles uhum. juvenis, né? Que são, atingem pessoas como ele, né? Aos 19 anos e que causa um dano muito grande, né? E que talvez se não fosse por essa porta do esporte aí, às vezes ia ter uma vida muito difícil, né? Então hoje ele conseguiu achar um caminho aí que trilhou aí uma vida, fica quase que uma vida semelhante, né, ao que a gente fala das pessoas com visão, né? Então hoje até para o esporte, né, a gente acaba vendo palestras ou cursos, né, sobre o esporte paralímpico. Não é um esporte menor, né? É um esporte de altíssimo rendimento, então são atletas. Não é assim, ah, a gente está fazendo.
Ele não dá uma aliviada, né, professor? Porque
não.
tem uma deficiência. Não, muito
não
pelo
existe,
contrário,
não
exige
existe.
Muito do atleta.
E tanto que lá no centro de referência, né, pessoal, a gente que pratica esporte, às vezes, né, aqui por causa do calor, a gente vai lá 5 da manhã, 6 da manhã, à noite para evitar o sol, e o treino deles lá é 3 da tarde no sol mesmo. Então, assim, não tem alívio, porque senão não tem o rendimento. Como é que vai participar de uma Paralimpíada, um Parapan, né, que teve recentemente? Então eles são atletas profissionais hoje em dia, né? Até para dizer que são atletas profissionais de altíssimo rendimento, né? Então é muito bacana isso aí.
Podemos dizer que são profissionais porque hoje o atleta, se ele alcançar entre o primeiro, segundo, terceiro do ranking nacional, ele recebe uma bolsa.
Uhum.
Ele ganha para estar treinando.
É um investimento.
É um investimento
para
o governo federal,
né?
Para ele poder continuar. E essa é uma das menores bolsas. Ele pode chegar até os seus 15 mil.
Uhum.
Se chegar numa Paralimpíada, se chegar um evento maior. Quem vai determinar? Eu falo assim, são os técnicos que a gente vai treinar, mas principalmente é o atleta. É ele se esforçar, ele treinar, e aí ele pode ganhar muito mais.
Doutor, o esporte, treinamento e o tratamento também faz o acompanhamento ainda assim?
Sim, né? No caso dele, né, já teve uma sequela maior, mas tem alguns casos que você continua porque tem situações que ainda podem piorar, né?
Precisa fazer um acompanhamento todo ano mesmo assim.
Mesmo assim, né? Então tem, às vezes, efeitos colaterais, digamos assim, ou efeitos secundários, né, a determinadas doenças, e o acompanhamento continua.
Próximo desafio do Alessandro.
Próximo desafio, Alessandro, tá conversando agora há pouco, vai ter o desafio mesmo, é o nome que tem,
uhum.
é uma competição Brasil com o Comitê Paralímpico Brasileiro e CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, será em fevereiro, porque o Alessandro já tem classificação internacional e ele vai poder participar. Mas no centro, queria dizer que no centro nós temos um trabalho que é a partir dos 7 anos. Então você que está, não tem idade, é a partir dos 7. Vamos ter um grande evento em Macapá, em junho, que a gente vai ter que apresentar os nossos atletas. Então eu convido os atletas que estão em casa, a partir de 7 anos, deficiência visual, baixa visão, queira participar com a gente, estamos lá para atender vocês. Nós temos atletas de 11 anos, 12, 13, 14, aí vai embora. Então hoje nós também temos o Alessandro aí, que é mais idade. Teve uma não é senhora que eu falo, que ela é nova ainda, 40 e poucos anos, né, que chegou já com uma certa idade, 30 e poucos anos, que não corria 100 metros, doutor. Não corria 100 metros. Vocês devem conhecer a Edileuza, que corre na corrida de rua. É uma moça cega que corre na corrida de rua. Hoje ela corre 5, 7, 10 quilômetros aí. Então, quanto que o esporte evoluiu na vida dela, uma qualidade de vida melhor. Então, a gente está lá para atender todos os pessoal aí.
Doutor Arles, Alessandro, professor Marlon, obrigada pela nossa conversa aqui hoje.
Obrigado,
a gente que agradece, obrigado.
Agradeço a oportunidade.